E estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas, presidente nacional do PSD, Guilherme Campos. Muito bom dia, presidente.
Bom dia, é um grande prazer estar conversando com você, com todos os nossos amigos aqui da CBN.
Presidente, acabou de trazer essa matéria aqui sobre mais um protesto em Campinas contra o governo Dilma Rousseff. Eu queria saber o posicionamento do partido PSD. PSD é aliado do governo Dilma Rousseff nesse momento de muita crise política no país e também de debandada de vários partidos. Na semana passada, o PRB, que também era muito fiel à presidente Dilma Rousseff, deixou essa bancada, e o PMDB, que está em vias, né, de deixar, vai discutir isso, né, se fica ou não no governo. Guilherme Campos, quero saber a situação do PSD.
O PSD é um partido que faz parte da base do governo, partido que desde o início esteve no processo eleitoral, tem hoje um ministério no governo, que é o Ministério das Cidades, encabeçado pelo nosso grande líder nacional, que é Gilberto Kassab, e se mantém no governo, acompanhando de perto, par e passo, tudo o que acontece dentro desse processo de impedimento para o que passa a presidente, agora iniciado na Câmara. Tem na figura do seu líder da bancada dos deputados federais, o deputado Rogério Rosso, o presidente dessa comissão de impeachment, e vai aguardando o desenrolar de todos os fatos. Nós continuamos aí dirigentes e procurando sempre a verdade em todo o processo.
Qual a análise que o senhor faz desse momento político que passa o país?
É um momento muito delicado. Delicado e, ao mesmo tempo, um momento muito rico. A sociedade se manifestando, se posicionando, com uma única preocupação da minha parte, é a questão dos extremismos de ambos os lados. Nós devemos estar sempre manifestando cada um a sua opinião, sempre se posicionando, sempre cobrando de todos os agentes públicos posições, cobrando aí uma ação ilibada ao longo de todo o processo da sua vida pública. E também por parte das instituições. Nós estamos vendo aí todas elas trabalhando para que tudo seja apurado, tudo seja colocado às claras, e o que eu espero e cobro, tudo isso ocorra dentro dos seus limites constitucionais e legais.
O senhor falou de instituições, citando aqui a Polícia Federal e também Ministério Público e o Judiciário. A partir da semana passada para cá, durante os discursos da presidente Dilma Rousseff, ela elevou o tom, né, contra Polícia Federal e, principalmente, a gente fala na figura do juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor, falando aí da situação das instituições, que elas estão fortalecidas, como o senhor também analisa isso?
Todas elas trabalhando, cada uma dentro da sua seara, dentro das suas atribuições, novamente, constitucionais, e que nós esperamos é que haja imparcialidade, que haja impessoalidade, que haja a segurança de todas elas para que os fatos sejam apurados, que as vertentes políticas sejam colocadas de lado, e que cada um possa trabalhar dentro do seu estrito limite legal.
O senhor acredita que a presidente acertou em trazer o ex-presidente Lula para o governo? E infelizmente, ele está, felizmente, com problemas, porque não consegue assumir o ministério.
Existem aí duas interpretações para esse movimento da presidente Dilma trazendo o ex-presidente Lula para o seu ministério. E as duas cabem, e cada um vai dar um enfoque maior a cada uma delas. Desculpe. Primeiro, que seria um processo de se fugir das investigações conduzidas pela Justiça Federal do Paraná, onde o ex-presidente seria mais uma vez abordado e com, como se diz aí no noticiário, no desenrolar dos acontecimentos, com a possibilidade, inclusive, de um pedido de prisão. Seria esse motivo. E um outro motivo é que também o ex-presidente Lula, pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de diálogo, sua capacidade de estar aglutinando e dando um rumo político ao governo, usar toda essa experiência para dar sustentação ao governo da presidente Dilma. São essas duas versões que são colocadas, as duas, cada um olhando do que lá do lado que acha que é mais viável, e dentro desse cenário, os acontecimentos se sucedendo, com liminares pedindo a suspensão dessa nomeação, um ministro do Supremo dá a liminar, outro não dá, e essa questão vai para o Pleno do Supremo, que vai dar uma posição definitiva, se pode ou se não pode estar assumindo.
O senhor falou desse caso do ex-presidente Lula dar mais sustentação à política ao governo Dilma Rousseff. É ainda possível isso acontecer depois da divulgação dos grampos, onde, durante as conversas telefônicas, Lula fazia certos ataques, ou pelo menos, né, dava sua opinião sobre judiciário, sobre a Câmara dos Deputados, o Senado. Como é que ele vai conversar essa atuação política se os termos utilizados para esse campo, né, tanto o Senado quanto o Congresso, não foram muito bem aceitos?
Eu acho que houve um exagero por parte do ex-presidente nas suas conversas. Conversas essas que eram entre pessoas, não eram conversas públicas, né, conversas que se tornaram públicas a partir da divulgação dessa investigação. É um momento delicado. Tem que se pesar até onde essa capacidade de articulação do ex-presidente vai ser benéfica para o governo. Mas essa análise cabe única e exclusivamente à presidente.
Com o que o senhor tem de informação e via essa vivência, né, como presidente nacional do PSD, o que o senhor acredita que vai acontecer com o governo Dilma Rousseff? Muita gente fala em impeachment, continuidade do governo, mas com pouca força no Congresso, ou até mesmo a renúncia. O que o senhor, a partir de agora, com tudo que está sendo traçado, com tudo que aconteceu, é claro, né? É difícil saber o que vai acontecer. Por exemplo, na sexta-feira, na quinta-feira, a coisa mudava. De manhã era uma coisa, à tarde era uma outra coisa, e de repente, à noite, tudo tinha mudado novamente.
Paradela, posso apostar um triplo aí?
Aposte.
Vou apostar um triplo. O cenário está muito confuso, muito nebuloso, muito incerto. Eu não consigo dar uma previsão, uma leitura cabal do que possa acontecer. Acho que tem muita coisa por vir, muita coisa por acontecer. Da Lava Jato, nós nunca sabemos de onde pode partir uma próxima investigação. O cenário que na segunda-feira era um, se transformou em outro na terça-feira, e está muito, muito nebuloso, muito turbulento, e não se consegue, eu coloco aqui na minha insignificância, eu não consigo fazer uma previsão do que possa acontecer.
E traçando essa política lá de Brasília, como não tem como separar, porque vai acontecer esse ano. Esse ano temos eleições municipais, Campinas, o senhor mesmo aqui trouxe essa informação em primeira mão, numa conversa lá em janeiro ainda, que Campinas terá candidato PSD e seria o vereador Arthur Orsi. Isso
vocês não acreditarem. E vocês não acreditarem.
A gente conversou com ele mesmo assim, naquele dia, à tarde, ele ficou, não sei ainda. Ele veio aqui, naquela sexta-feira, eu lembro bem, mas o...
Mas você não acreditou em mim.
São coisas da vida, né? Presidente, Campinas vai ter esse candidato Arthur Orsi aqui, como sempre fez oposição, né, na cidade. Na última eleição até apoiou o governo Jonas, o candidato Jonas, só que se desligou já no primeiro ano e sendo um opositor. Como é que traça esse paralelo? Porque Arthur Orsi, eu até conversei com ele aqui também, Arthur Orsi sempre foi um opositor ao PT. E o PSD é aliado ao PT. Como é que ele vai fazer essa conversa? Como é que ele vai conseguir conversar com o eleitor dele, que tem na figura dele como um opositor, não só ao governo Jonas, mas também ao Partido dos Trabalhadores?
Fazendo aí um paralelo, nós estamos tendo todo esse momento de instabilidade num momento onde, para as eleições municipais, é um momento de definição. Nós tivemos uma janela de mudança de partido para quem já tem mandato, que se encerrou na última sexta-feira, dia 18. Então, toda essa janela foi influenciada por todos os acontecimentos da última semana. Nós temos até o dia 2 de abril o prazo final de filiação para aqueles que não têm mandato nos partidos onde estarão concorrendo na eleição agora próxima de outubro para prefeito e vereador. Então nós temos uma influência direta de tudo isso que está acontecendo na definição dos partidos. O vereador Arthur Rossi esteve partidariamente apoiando o atual prefeito, se desligou desse apoio por uma questão de fórum íntimo, uma questão de não concordar com muitas das coisas que acontecem, dos fatos que vieram aí a público, se desligou do partido e veio se filiar ao PSD nesse momento onde foi possível essa mudança partidária sem perda de mandato. Nós teremos uma chapa própria, colocando partido com candidato, com ideias, com uma chapa de vereadores completa, muito bem formada, à disposição da população de Campinas. E nós fazemos parte do governo federal, não especificamente a um partido A, B ou C, mas de um governo. É uma aliança de governo, não uma aliança ideológica.
Naquele dia em que... Na semana, na verdade, que o vereador ia ser anunciado no PSD, nós entrevistamos aqui o vereador Arthur Orsi, que já tinha deixado o PSDB naquela semana, e claro, ele fez aí o porquê. Deixou o PSDB, o que aconteceu com o governo Jonas Donizete, na opinião dele, e claro, né, muitos ataques ao governo, e com isso... um direito de resposta. Nós trouxemos aqui o secretário de Relações Institucionais, Vanderlei de Almeida, aqui da Prefeitura. E o secretário levantou a hipótese de que esse lançamento de Arthur Orsi seria uma ideia do PSD com o PT para diluir os votos da classe média e assim gerar um segundo turno. Ele disse aqui mesmo, no CBN Campinas, que isso era uma jogadinha entre Partido dos Trabalhadores e PSD. Qual a opinião do senhor?
Os nossos adversários têm que usar todos os argumentos possíveis nesse momento. Mas eles se esquecem que no passado eles também já fizeram alianças com o PT. O PSB, PSB de bola, de Eduardo Campos, fez parte do governo Lula, dos dois mandatos. Fez parte de uma aliança, por exemplo, na capital de Minas Gerais, o PSB e o PT, e mais o governador Aécio, foi a Dilmazia, fazendo toda uma aliança para um ato pontual de uma campanha. Não significa, como no nosso caso, que seja uma aliança programática e ideológica. É uma aliança do ponto de vista eleitoral para você concorrer dentro de um processo de prefeitura, um processo de Estado. Todo mundo tenta apagar essas alianças da sua história, apagar essas alianças do passado. Da nossa parte, não existe nenhum problema de ter uma aliança nesse governo, nesse processo. Nosso compromisso é até 2018. Até 2018 nos manteremos, salvo alguma coisa que venha a transformar todo esse processo, que venha a modificar o embasamento dessa aliança. Agora, cabem aos nossos adversários ficar apontando para lá, para cá, para cima, para baixo, para o lado. Nós. Mas da nossa parte, não. Para a nossa parte, é uma campanha muito bem estruturada, contextualizada, com um candidato forte, com um passado que o qualifica a estar disputando em pé de igualdade com qualquer um, esse processo que vai ser esse processo da Prefeitura de Campinas.
Já existe alguma ideia para aliança para a eleição desse ano?
Nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando aí com vários partidos, fazendo aí as conversas políticas nesse processo de aliança. Isso vai se definir no meio do ano, que é o período das convenções, final de junho, julho. Até lá, muita conversa de todos os lados, e nós estamos firmes nessa composição de aliança em cima da candidatura do vereador Arthur Orsi à Prefeitura de Campinas, que é muito consistente, e digo para você, com o passar dos dias, um aumento muito grande por parte dos adversários de críticas em cima dessa candidatura, o que é um bom sinal.
Até pergunto, professor, existe a possibilidade de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, como aconteceu na última eleição?
Até onde eu saiba, o Partido dos Trabalhadores tem uma candidatura definida para a cidade, a prefeito, o nome eles estão vendo entre eles qual que seria o nome mais adequado, o nome do ex-candidato, atual presidente do Instituto Walter Abramo, é isso?
Perseu Abramo,
que é do PT, que é o Márcio Postman. E, da nossa parte, nós estamos com a nossa candidatura definida com Arthur Orsi a prefeito.
Guilherme Campos, em São Paulo, PSD, existe essa possibilidade do André Matarazzo, que deixou o PSDB lá também, na cidade de São Paulo, depois de toda aquela turbulência nas prévias tucanas na cidade, ele deixou na sexta-feira, prévia que aconteceu nesse final de semana, com a chapa única com o João Dória, e ele foi proclamado agora pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Mas André Matarazzo, que tinha o apoio de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, e mesmo assim foi deixado de lado pela força do governador Geraldo Alckmin, João Dória será esse candidato lá na cidade de São Paulo. Ele deixou o partido na sexta. É possível essa filiação ao PSD, ele trabalhar como sendo o pré-candidato ao governo lá de São Paulo?
Existe esse convite ao vereador André Matarazzo, feito pelo nosso grande líder nacional, que é o ministro Gilberto Kassab. O convite está sendo analisado. Cá entre nós, eu acho que vem, e pode ser uma grande alternativa para a cidade de São Paulo, tendo na figura do vereador André Matarazzo um candidato de peso, um candidato de respeito, que tem história, que também tem muita consistência para estar pleiteando uma candidatura na nossa capital.
Traçando um paralelo, a situação do Matarazzo é muito parecida, né, com a do Orsi. Claro, tem diferenças grandes, porque ele era do PSDB e era um principal opositor lá na Câmara de São Paulo contra um governo do PT. Aqui, o principal opositor era da própria aliança, como era o Arthur Orsi. Mas é muito parecido, foi bem deixado de lado pelo partido, né?
Todo partido grande tem dificuldades em manter uma coesão. Ainda mais ao longo de anos e anos de história. Com essas dificuldades, muitos se sentem tolhidos e não se sentem contemplados nas suas ideias, na sua vontade de trabalho, na sua linha de raciocínio para a sua vida pública. E, nesse momento, foi assim para o vereador Arthur Orsi, que nos deu aí o privilégio de poder contar com seu nome encabeçando a chapa que vai disputar a Prefeitura de Campinas, e, quiçá, oxalá, com o nome de André Matarazzo, também vindo ao PSD, que possamos estar também encabeçando uma chapa a prefeito na nossa capital.
Presidente Guilherme Campos, que é presidente nacional do PSD, muito obrigado pela entrevista, gentileza aqui de atender a CBN Campinas e aqui nos estúdios do CBN Campinas.
Eu que agradeço a oportunidade, paralela de estar aqui com você. Você com esse sorriso largo, depois desse fantástico resultado lá em Santa Bárbara do Oeste.
Que jogo!
Nós com um sorriso amarelo, com um empate contra o capivariano. E vamos tocando a nossa vida. Não podemos deixar de falar do futebol para dar uma aliviada no nosso cenário político.
Aliviada mesmo?
Aliviada. O cenário político está muito tenso. E
o futebol também.
Fazendo um paralelo nisso tudo. Está aqui o Marco falando do seu 15, né?
Está na zona 15. De rebaixamento, ele quer ficar falando.
Não, aqui, mas né? Veio aqui e carimbou. Será que é verdade? Carimbou, né, Gavé, com o gol de Fabinho, hein? Não é fácil, hein?
E eu também fiquei feliz, né? Felicidade dupla.
Não é fácil, né? Mas futebol é sempre uma paixão, acho que de todos nós.
Desopilar um pouco,
eu
né?
Eu valorizo muito a questão do futebol regional. Eu acho que o futebol só de 8 times para o Brasil não é futebol. E contra muitos críticos aos campeonatos regionais, críticos ao Campeonato Paulista, eu sou um que gosta do Campeonato Paulista. Acho que essa rivalidade regional é muito boa, saudável. Não admito brigar por causa de time de futebol, acho que é coisa fora da curva. Quem usa o futebol para briga merece outro tipo de atenção.
O extremismo que a gente falou também, aqui trazendo esse paralelo, né?
O extremismo. Estão trazendo para a política aquele clima, pegando o jogo de ontem lá em São Paulo, de fla-flu, né? Então não pode. Dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. Então não entremos em guerra, vamos permanecer sempre em busca da verdade.
Guilherme, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer estar falando com vocês e deixo aqui um abraço e agradecendo a confiança do vereador Dr. Norte de estar assumindo essa missão, esse compromisso de colocar o seu nome numa pré-campanha à Prefeitura de Campinas.
10 horas, 27 minutos.
CBN Campinas.